Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a evasão escolar e os desafios no cenário pós-pandemia. Quem vai conversar conosco a partir de agora sobre este assunto é o magistrado Otto Luiz Espanhols Júnior, juiz da Vara Cível e anexos da comarca de Andirá. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Eu agradeço, Patrícia, o convite e a oportunidade de me dirigir aos seus ouvintes, não é? A esse programa que já é um sucesso em todo o rádio do Paraná.
É nós que agradecemos. Magistrado, o senhor participa de atividades das secretarias de educação dos municípios paranaenses em reuniões, não é mesmo? Com pais para tratar da responsabilidade quanto à evasão escolar e também acompanha os estudos dos nossos jovens. Eu gostaria que o senhor falasse dessa sua atuação.
Eu posso falar muito especialmente do período em que eu fui juiz na comarca de Tomazina, entrância inicial, que engloba três cidades, Tomazina, Pinhalão e Jabuti. Eu sempre acreditei, eu fui muito inspirado sempre pelo desembargador X, o atual presidente, que é uma pessoa muito humana, sempre tratou muito, com muita proximidade os jurisdicionados, deixou sempre muito marcada a sua atuação nas comarcas onde ele passou, e pela desembargadora Joelci Camargo, que é idealizadora do programa Justiça no Bairro, que é um exemplo para todos os magistrados. Também pelo desembargador José Laurindo Souza Neto, que também foi eleito presidente agora do tribunal. São pessoas que sempre se preocuparam na aproximação com o jurisdicionado na sua atuação. Então, o desembargador Xisto, muito humano. O desembargador José Laurindo, desde os primórdios dos juizados de pequenas causas até a grandiosidade que se tornou um juizado especial civil, criminal, e a desembargadora Joeci pelo programa Justiça no Bairro, que nós não temos nem palavras suficientes para agradecer a atuação dela aqui no Paraná. Então, eu acredito que o magistrado deve sair do seu gabinete. Ele deve buscar uma integração com a sociedade na qual está inserido para que isso facilite o próprio trabalho do juiz. Então, eu começo com essa introdução. Esse é o meu viés do juiz sair do gabinete e se aproximar da comunidade, da sociedade, ele se sentir pertencente àquela cidade, àquela comunidade, para que isso possa redundar no melhor trabalho.
Correto. E no meio desse trabalho, o senhor vivenciou de perto os desafios da evasão escolar, não é mesmo?
Sim. Nas pequenas cidades, até por conta de condições econômicas, sociais, enfim, os pais têm muita dificuldade em manter os seus filhos na escola, ainda que escola pública, porque a criança vai para a escola num determinado turno e no contraturno a criança fica sozinha em casa, por exemplo, ou o pai e a mãe trabalham, ou o pai e a mãe simplesmente não cuidam dessa criança, do adolescente. Então, a criança só tem aquela presença física num determinado turno, quando vai para a escola, né? Em muitos casos, a criança nem vai, mas sem nenhuma qualidade de resposta no ensino. Então, isso me preocupou bastante e nós procuramos as secretarias de educação dos municípios para propor reuniões com os pais e com toda a rede de proteção às crianças, aos adolescentes, né? Ministério Público, não só a Secretaria de Educação, mas Assistência Social, Saúde, Esportes, enfim, toda uma gama de profissionais que pudessem atuar no sentido de que a escola passasse a ser um ponto focal de uma determinada comunidade, de um bairro, daquelas cidades, e que fosse usada não apenas no turno escolar, mas também no contraturno para atividades esportivas, culturais. Muitas cidades têm em seus bairros associações de moradores, que essas reuniões das associações fossem feitas nas escolas, porque os pais daí levam também as crianças. Então, a escola ser um centro de gravitação de várias atividades da comunidade, para que nós tiremos as crianças das ruas, tá certo? Do consumo de drogas, de estarem sujeitos à corrupção dos menores, como previsto no ECA, uma série de atividades. Então, nós idealizamos a nossa atuação nesses três municípios, Tomazina, Pinhalão e Jabuti, para tentar criar uma consciência dos pais para que os filhos pudessem ter a melhor educação na medida do possível e não ficassem ociosos em casa no contraturno.
Correto, magistrado. E quais são os principais motivos que levam à evasão escolar?
Motivos econômicos, sociais e mesmo de desinteresse. De desinteresse dos pais. Nós estamos, infelizmente, parece uma frase feita, mas vivendo uma deterioração muito grande do seio familiar, a desestruturação da família. E isso reflete principalmente na forma de educação e formação das crianças, né?
Na sua opinião, quais as medidas para combater o abandono escolar?
Veja, nós, ali na nossa região, nós buscamos, junto às prefeituras e às secretarias de educação, criar uma rotina de todo início do semestre, fazermos uma grande reunião com os pais, tá certo? Tudo focado e calcado no que a nossa legislação, no meu entendimento, permite, né? Nós temos o Código Civil, no artigo 1634, inciso 1, a determinação de que é obrigação dos pais dirigir a criação e a educação dos seus filhos. Nós partimos daí e evoluímos para o ECA. O artigo 100, inciso 9, estabelece que um dos princípios para aplicação de medidas de proteção para as crianças e adolescentes é exatamente a responsabilidade parental, ou seja, a intervenção do Estado a ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e com o adolescente. Então, a partir daí, nós idealizamos um formato de convocação para a reunião de que todos os pais da rede de ensino deveriam comparecer a reuniões em que estariam presentes o juiz, o Ministério Público, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Assistência Social, o prefeito, os representantes do Poder Legislativo, para que nós apresentávamos nessas reuniões, soluções, enfim, para os pais se sentirem estimulados a enviar seus filhos para a escola e também para que não os deixassem ociosos em casa. Então, a Secretaria de Esportes, por exemplo, nessas reuniões, apresentava atividades que poderiam ser feitas no contraturno pelas crianças, judô, outros esportes, no futebol, banda de música, fanfarra, oficina de costura para as meninas, enfim, para que tirássemos essas crianças da rua e que na escola fizessem atividades lúdicas, esportivas e mesmo as lições de casa em contraturno. Isso ajudou bastante, não é? A nós buscarmos conter a evasão escolar naqueles municípios.
Bom, o senhor está falando com base no que o senhor vivenciou em situações de comarcas do interior do Paraná, correto? Mas a situação não é diferente frente à evasão no nosso Brasil, no nosso país, não é mesmo?
Sim, a situação é generalizada. Não é? Nos grandes centros, é mais difícil para o juiz envolver-se com a comunidade de uma forma geral, até pelo tamanho das cidades. Então, realmente, eu estou falando de um cenário de pequenos municípios, com 5, 6 escolas cada um, não é? O que é mais fácil de você gestionar. E nessas reuniões, nós cobrávamos a presença obrigatória. Esse foi um grande diferencial, Patrícia.
Sim.
A presença obrigatória dos pais. E eu colocava, até com certo exagero, de que o pai ou a mãe que não comparecesse à reunião, e nós fazíamos chamadas na entrada do clube, ou até nós fizemos reuniões no campo de futebol, em ginásio de esportes, enfim, não... em vários locais. Nós tínhamos lista de presença e eu citava na convocação para a reunião, que era assinada por mim, pelo prefeito, pelo secretário da Educação, que nós iríamos realmente aplicar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele dispõe. Artigo 249, eu vou ler aqui. Descumprir doloso ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de guarda ou tutela, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Eu interpreto que um dos deveres do poder familiar, até porque está lá no 1634 do Código Civil, é os pais providenciarem a educação efetiva de seus filhos. E uma das vertentes disso é acompanharem todas as atividades escolares, inclusive as reuniões. Então, o pai que não comparecesse, eu entendia que era passível de aplicação esse artigo do ECA, que estabelece multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, tá certo? Aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Com esse gatilho, muitos poucos pais não compareciam. Eles se sentiam compelidos e impulsionados a atender à convocação que fazíamos, e eles compareciam à reunião e saíam de lá até mais aliviados, porque eles sabiam que podiam já no ato ali da reunião escrever os seus filhos nas atividades extracurriculares. O representante da assistência social já estava ali para cadastrar famílias que necessitavam de um melhor acompanhamento, inclusive cestas básicas, enfim. Nós fazíamos tudo numa única reunião. Então, a família podia resolver, os pais, vários problemas deles num único evento. Isso me parecia e pareceu bastante positivo.
Um entendimento por parte dos pais e responsáveis que talvez antes dessa iniciativa não acontecia, magistrado?
Não, eles acreditavam, infelizmente, uma grande gama da nossa população, e eu não vou nem dizer de classe baixa, alta, enfim, muitas pessoas entendem que elas têm um filho e elas simplesmente lançam o seu filho, a sua criança, o seu adolescente para o poder público providenciar a educação deles. Quando me parece, e eu deixava isso muito claro, que a educação ela vem de casa. O esforço da educação, ela vem de casa. O poder público, ele faz o quê? A parte formal, o estudo formal. Me parece que nem a denominação Secretaria de Educação seria adequada. Seria educação, Secretaria do Ensino ou em Secretaria da Educação Formal, porque a educação mesmo deve vir de casa. E os pais têm que ser chamados a essa responsabilidade. E me parece que a legislação, eu já citei aqui alguns artigos, ela nos dá poderes para exigir dos pais uma conduta mais responsável em relação aos filhos.
E magistrado, em que fase do estudo da criança ou do adolescente o abandono escolar é maior? Podemos dizer que seria no ensino médio?
No ensino médio. Eu identifiquei na comarca, infelizmente, realmente, o ensino médio, a partir dos 14, 15 anos, ali do primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio, a evasão acaba se tornando maior. Primeiro porque algumas atividades realmente oferecidas pelas prefeituras eram direcionadas até mais para crianças até 12 anos e os adolescentes ficavam num limbo. Os adolescentes acabam tendo aquele livre-arbítrio, vontade própria, e daí você tem aqueles problemas com até consumo de drogas. As escolas estaduais que atendem o segundo grau, elas são maior quantidade de alunos em sala de aula, e é muito mais difícil para o professor. Então, realmente, a evasão é identificada com muito mais índices no segundo grau.
E depois que um aluno sai da escola, é muito difícil trazê-lo de volta?
É difícil porque o apoio da família é muito tênue. A família quase que lava as mãos, como eu já disse. Elas entendem que a única função do pai e da mãe é matricular na escola, e o que acontecer daí para frente é problema do Estado. Então, essa falta de participação do pai e da mãe, não só na matrícula, mas nas reuniões que são feitas pela direção e pelos professores, no acompanhamento da qualidade dos deveres que seu filho faz, isso tudo gera um quadro de desestímulo ao adolescente comparecer e continuar com seus estudos.
Bom, doutor Otto, gostaria de falar agora no cenário do novo coronavírus, não é mesmo? Analisando toda a situação deste ano, como o senhor acredita que está essa realidade com os colégios, as escolas, com suas atividades paralisadas, não é mesmo? A situação se agrava ainda mais nesta questão da evasão escolar?
Se agrava, sim. Veja bem, nós vamos separar aqui escolas públicas e particulares. As escolas particulares, de alguma maneira, elas não perderam anos, os alunos tiveram aulas online, não é? De alguma forma fizeram atividades de trabalhos, provas, estão conseguindo ser avaliados, apesar de todas as dificuldades. Nas escolas públicas, se presumiu que nem todos os alunos, se presumiu correto até, não terem acesso a um computador ou uma internet de qualidade, e simplesmente não houve aula. A rigor, o ano, realmente, nas escolas públicas e até mesmo em universidades públicas, foi perdido. E aí vem a dificuldade, porque todos trancados em casa, os alunos, muitas vezes casas simples, sem muitos atrativos, não é sem uma bibliotequinha ali em casa, e realmente eu acredito que a perda em termos de tempo, em termos de qualidade do conhecimento que já vinha sido aprendido pela criança, pela adolescente, e ela vai ser muito grande.
O senhor acredita que o desafio daqui para frente é resgatar o interesse dos estudantes pela escola?
Sim. Não interesse, eu acho que interesse haverá, mas retomar essa rotina. Por exemplo, lá na comarca de Tomazina, os pais estavam sendo condicionados por todos esses anos de reuniões e de nós reforçando a obrigação de acompanhamento de estudo, de obrigação de mandar os filhos para atividades extracurriculares para que não ficassem na rua. Isso diminuiu bastante o índice de infrações cometidas por menores e adolescentes, foi bastante significativo. Nós vamos ter que retomar, de alguma forma, esse trabalho, essa chamada de responsabilidade dos pais para que isso tenha uma continuidade.
Inclusive, nesse contexto da pandemia, o senhor acha que a saúde mental de crianças e adolescentes pode ser afetada pelos efeitos dessa quarentena?
Eu nem diria que pode ser afetada, eu usaria o verbo foi afetada, com toda certeza. Cada criança, cada adolescente, cada pai, mãe, sentiram de uma forma diferente. Todos nós fomos afetados de uma forma diferente por esse distanciamento social seletivo, essa necessidade de reclusão das nossas casas. Há crianças que aprenderam melhor a situação, há outras que realmente quase que chegaram a um estado pré-depressivo, ou mesmo depressivo. Então, haverá de ser feito um trabalho com muito auxílio dos CRAS, dos CREAS, não é? Dos psicólogos dos municípios, da assistência social, para se saber, não é? Visitas nas casas. Nos pequenos municípios isso é mais fácil, porque a assistência social tem muitas famílias cadastradas e pode eventualmente fazer visitas e colher esses dados, como aquela família, criança, adolescente foi afetada pelo estado de pandemia, não é? E eu acredito que a partir de uma análise mais ampla desse trabalho da assistência social, dos psicólogos, do município, o Poder Executivo vai ter que atuar aí muito forte, pode-se ter um quadro da necessidade daquela comunidade no enfrentamento nessa volta aos estudos.
Inclusive, magistrado, o consumo de álcool e drogas diante de situações tão assustadoras como catástrofes e de uma pandemia pode também aumentar entre os nossos jovens, não é?
Sim, até porque no interior, eu percebi isso, infelizmente, o consumo de álcool é bastante elevado. Grande parte dos crimes acabam envolvendo pessoas embriagadas, embriagueza volante, ou brigas, enfim. O álcool está presente na comunidade de uma forma bastante reiterada. E as pessoas ultrapassam os seus limites pessoais e os limites da lei nesse consumo, né? Então, realmente, e as crianças acabam convivendo com pais e mães que consomem álcool na sua frente, se sentem, enfim, se o pai ou a mãe não tiver uma vigilância, a criança, o adolescente acaba sendo estimulado também a consumir aquele produto, ou mesmo por terceiros, não é? E isso tem que haver muito controle também, até mesmo da polícia, né?
Que orientações o senhor daria aos nossos ouvintes de como agir no período pós-crise, né, principalmente com crianças e adolescentes, com o retorno à escola e também com essa questão da saúde mental dos nossos jovens e do consumo de álcool e de drogas, magistrado?
Eu recomendaria aos pais prontamente ficarem em contato permanente com a sua Secretaria de Educação do seu município para saber as diretrizes que serão adotadas para a volta às aulas, para a rematrícula, para fornecimento de material escolar, enfim, uniformes, e envolver o filho nessas conversas, nessa busca, para a criança, para o adolescente, verificar que o pai está interessado, está buscando, não é a reinserção, a retomada dos estudos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pai e a mãe que perceberem uma modificação muito extrema durante essa época pandêmica aí, no seu filho, que procure não só a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Saúde, o CREAS, o CRAS do seu município, para agendar um atendimento psicológico, para uma conversa com profissionais gabaritados, ou mesmo com os diretores da escola, professores da escola onde a criança ou adolescente frequentavam, para que, dialogando em rede, nessa preocupação não só do pai e da mãe, mas também que se veja que o poder público está atento a isso, a criança se sinta acolhida e possa superar, não é, esse momento de crise.
Exato, magistrado. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
Eu agradeço, peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouco. E quero dizer que nós no Paraná, como eu disse no começo, somos muito inspirados pelos nossos juízes mais antigos, pelos nossos desembargadores, e faço votos que nós magistrados possamos nos policiar, possamos sair do gabinete, nos inserir na comunidade aonde exercemos as nossas funções, e esse trabalho fora do gabinete, pelo menos no que eu percebi, ele facilita o nosso trabalho depois, porque nós percebemos uma diminuição no consumo de drogas, nós percebemos diminuições nas infrações cometidas por adolescentes, e isso redunda em menos processos. E não só isso, também redunda em mais realmente felicidade para aquela comunidade, e esse deve ser o objetivo da prestação jurisdicional.
Muito bom. Agradeço novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia.
Eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, conversei hoje aqui com o magistrado Otto Luiz Spanhol Júnior, juiz da Vara Cível e Anexos da comarca de Andirá, e falamos sobre a evasão escolar e os desafios no cenário pós-pandemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.